Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. 18.076 O Esqueleto. Capítulo 6. A peixada Vitor Leal, Satanás acompanhou o príncipe a Santos na madrugada do dia seguinte. Naquela noite, em que a tragédia da rua do Conde se passara, o Satanás saíra de casa da filha como um louco. Vagara sem destino até o amanhecer, apertando a cabeça nas mãos, sem compreender ainda o que se havia passado. E no dia seguinte, a bordo. Pedro, que o forçara a partir consigo, notou-lhe a fisionomia alterada. O Satanás queixou-se de estar doente e fechou-se a sete chaves no mais absoluto silêncio a respeito dos sucessos da véspera. A notícia dos dois assassinatos espalhara-se rapidamente pela cidade. Tinham sido encontrados os cadáveres de Paulo de Andrade e de Emerenciana, e a polícia pôs-se logo em campo para esclarecer o negócio. Branca, porém, não havia a menor notícia. Desaparecera. Quando o príncipe partiu para Santos, os horizontes políticos do Brasil toldavam-se, anunciando a tempestade iminente. Dom Pedro via-se reduzido a simples governador do Brasil e recebera já a ordem de retirar-se para a Europa. O povo de São Paulo mandara-lhe a célebre representação de 8.000 pessoas, pedindo-lhe que ficasse. No ouvido do príncipe regente soavam ainda as últimas palavras de seu pai, ao embarcar para Lisboa. Pedro, pio a coroa sobre a tua cabeça. O seu nobre desejo de ser o constituidor de um novo povo era secundado ainda pelos conselhos dos seus partidários, que lhe inflamavam cada vez mais o entusiasmo e a ambição. A sociedade tenebrosa do apostolado, e que então funcionava no quartel da Guarda Velha e da qual era o príncipe o Achonte Rei, incitara-o a precipitar os acontecimentos. Demais, as últimas notícias de Lisboa eram as mais inquietadoras possíveis. Os deputados brasileiros, insultados nas cortes, tinham reagido escandalosamente com uma nobre energia. Perseguidos, tinham sido forçados a embarcar para Falmouth e daí era o Brasil. De modo o príncipe não podia mais hesitar. Mas em Santos, não aquilo preocupou o exaltado coração. Lá mesmo, o Satanás teve de reassumir as funções de medianeiro fiel. Porque cheio, durante o dia, de preocupações políticas, o príncipe passava as noites a correr a velha cidade a cataventuras. As ruas sujas de Santos, eternamente cobertas de lama, quer a chuva caísse, quer o sol abrasasse, impregnadas de um cheiro repugnante de maresia, não tiveram mais segredos para os dois. E Satanás descobriu uma rapariga deliciosa, que casara com um velho fidalgo português e que não hesitou em abrir o seio a onda dos beijos do jovem príncipe. A primeira entrevista realizou-se na Barra, em casa de uma velha algarvia, conhecida na cidade pela perícia inexcedível com que preparava as peixadas suculentas para as funsaanatas de então. E fui por uma bela noite de luar que o príncipe, acompanhado do Satanás, partiu para a Barra, onde o esperavam uma farta peixada de escabeche e um farto colo de mulher morena. A casa abria as janelas para o mar, onde o luar entornava a sua prata líquida, naquela noite serena. Eram a perder de vista, desde a praia e a curva, de areias claríssimas, até o limite apartado do horizonte, águas e águas que tremiam ao luar, encrespadas e franjadas de espuma. Apod, Pedro parou. A sua alma ardente de ambicioso agradava aquele infinito sereno, aquela vastidão de águas calmas, ilitas como seus sonhos de poder e de glória. O Satanás ao lado olhava também o mar. E aquilo lhe trazia a lembrança o infinito do seu desespero e a soledade da sua vivida, sem amigos, cão rafeiro de um fidalgo, mas... Pedro foi o primeiro a arrancar-se das suas meditações. Entremos. Nunca se deve fazer esperar uma mulher. Nem uma peixada, acrescentou o escultor. Entraram. Uma sala baixa, toda furada de janelas, por onde o luar entrava cintilando. Ao centro a mesa estava posta, asseada, com a grande terrina de louça azul, descoberta, deixando ver o molho louro do escabeche, cujo aroma fazia a água crescer na boca. Maria, ao ver entrar o príncipe, levantou-se do banco em que estava sentada, a uma das janelas, contemplando o luar. Era uma mulher opulenta, de amplas formas sensualmente arredondadas, olhos profundo e negros, circulados de olheiras roxas. No lábio superior, carnudo e vermelho, sombreava-se-lhe um buço delicioso. O príncipe beijou-lhe a mão fidalgamente. E enlaçando-lhe a cintura, foi com ela para a janela. Daí a pouco, a sala encheu-se de um sussurro de vozes cochichadas nos hinos, risadinhas brejeiras, beijinhos marotos. O Satanás meditava a um canto, taciturno. A velha Marta do Peixe entrou muito gorda, muito suada com doces formidáveis, trêmulos com os grandes bolos de gelatina, trazendo os canjirões do ribatejo. Que vissem para a mesa, que viessem para a mesa. Estava coisa de empanturrar o bandulho e soluçar por mais. Haviam de lamber os beiços. Não, que para cozer as anchovas tenrinhas não havia com a ela. Abam todos. A Marta de manga arregaçadas, deixando ver dois braços que pareciam duas pernas, pôs-se a encher para tarrazes de peixe. O olhem que foi pescado ali assim pro meu homem. E é que ele foi feliz, o raio do dianho, que as pescarias têm andado nada boas, pela senhora da boa morte. O príncipe interessou-se pelo homem da Marta.
Rendia gócio. Qual nas, hein, Juan?
É uma záfama do tinhoso a sol e chuva, e nada de fazer própão. E ainda é bom quando não se morre por lá, por essas águas de Cristo. Inda três antonte lá se ficou o Chico da Burra, mas a canoa e a rede. Agora é verdade que ninguém mandou os desinfelizes pescar por riba da catedral?
Mulher?
Interrogou Satanás, curioso. A Marta contou então a lenda, muito conhecida, naqueles tempos e ainda hoje em Santos. Dizia-se que uma parte da cidade, construída pelos primeiros portugueses, fora submergida. Era nessa parte que fora edificada a primeira igreja de Santos. E tanto que por noites assim de luar, quem chegava à beira da praia, ouvia no seio das águas um barulho de sinos, dobrando afinados. E ai, do pescador atrevido que ousasse pescar naquele ponto. Vinham os padres Anadóngua e carregavam com ele para o fundo do mar.
O Crencistolas disse, Pedro.
Mas, por uma sucessão de ideias, aquela história supersticiosa da velha trouxera-lhe à memória as profecias da Zabanila.
Sacudiu os ombros,
e aproximando a cadeira da dagadeira de Maria, pôs-se a conversar com ela, em voz baixa. Depois levantaram-se, voltaram à janela. A Marta do Peixe ia retirar-se discretamente da sala, frechando para a janela um olhar meloso e brejeiro de rufiona entendida. O príncipe falou,
Olá,
mulher. Podes letanar, saiu, e foi à praia apreciar a noite. E as salas escuras encheu-se de beijos. A mesa ficara postas, com a terrina destampada. E talvez, naquela escuridão, a alma faminta de D. Bias andasse em comunicações espíritas com a alma cheirosa do peixe. Havia meia hora que estavam sós os amantes, quando Satanás falou da porta. Saiu das trevas da sala a voz do príncipe, enfadado. Coisa séria. Ora, deixa lá as coisas sérias para amanhã, homem. E o capitão das guardas que aí está. Não pode esperar. É preciso que fale já com ele.
Vai-te para o diabo e deixa-me aqui em paz.
Ouça, senhor. Ah, vai-te, já te disse. O perdão. Não me vou. Acabam de chegar despachos assustadores de Lisboa. O príncipe resolveu-se a desenlaçar-se dos braços da amante. Saí. O capitão esperava. Depois de uma curta conferência, o príncipe veio despedir-se de Maria. Outra vez a sala se encheu de beijos. E o príncipe, elevando a voz, chamou pela Marta. Ela veio logo, muito azamada, arrastando as banhas pesadas. E ajoelhou-se, comovida, quando seu hóspede lhe meteu na mão duas moedas de ouro. Nessa mesma noite, o príncipe sai de Santos, acompanhado por um regimento de cavalaria. E a madrugada despontava, banhando de ouro e fogo os píncaros de Cubatão, quando a comitiva começou a subir a serra, a caminho de Espaulo.